Voltamos a apresentar Revista Justiça.
Agora 9 horas e 44 minutos.
Agora, no Revista Justiça, Direito Imobiliário.
A propriedade imobiliária possui uma função social. Esse princípio constitucional implica na percepção de que o proprietário de imóvel não deve só ficar com os benefícios da valorização imobiliária, mas também deve contribuir para a manutenção social. Um dos meios comuns dessa contribuição é por meio dos impostos que recaem sobre a propriedade. E para conversarmos sobre as incidências tributárias no mercado imobiliário e as últimas jurisprudências do STJ, eu converso agora com o advogado especialista em direito imobiliário, Gabriel Chavegatti. Doutor Gabriel, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Sérgio. É um prazer falar com você e com os nossos amigos da Revista Justiça.
Com essa introdução, nós fazemos uma reflexão que, na verdade, nada temos, né? Porque temos que pagar o imposto do imóvel, pagar o imposto do carro, pagar o imposto do alimento. Nós sempre temos um sócio ali, indireto ou diretamente, com os impostos, né, doutor Gabriel?
Na verdade, Sérgio, essa foi uma constatação jurídica muito importante. Realmente parece um ônus, né? Muito grande sempre pagar impostos. Mas a verdade é que quando a gente teve uma defesa dos direitos humanos da primeira geração, né? Que é o direito da propriedade, logo em seguida, não bastava simplesmente defender a liberdade da propriedade. Era necessário também que essa propriedade contribuísse para a teoria social.
Doutor Gabriel, voltamos até aquele problema com a telefonia. Vamos refazer o contato com o senhor. O nosso técnico, o Luiz Alves, vai tratar disso contigo para que a qualidade fique boa, porque está falhando bastante o áudio. 9 horas e 46 minutos. Eu lembro que você, ouvinte, pode participar pelo WhatsApp. Anote aí. 61 999 75 81 40. Se você tem alguma dúvida sobre algum assunto jurídico ou tem até alguma sugestão de pauta para tratarmos aqui no Revista Justiça ou em toda a programação da Rádio Justiça por meio dos seus jornais, como o Jornal da Justiça Primeira, Segunda Edição, tem ainda o Giro pelos Tribunais, você pode entrar em contato conosco e mandar a sua sugestão e pode ser até por áudio. 61 999 75 81 40. 999-75-8140 é o seu contato via WhatsApp. E eu estou conversando com o Dr. Gabriel Chavegatti, advogado especialista em direito imobiliário, falando hoje sobre os impostos que incidem no mercado imobiliário. 9h47, estamos tentando refazer esse contato com o Dr. Gabriel. E eu quero convidar você, ouvinte, ainda a acompanhar o Revista Justiça, porque às 10 horas da manhã, 10h05 mais ou menos, vamos falar sobre uma questão que envolve a erradicação da pobreza. Ontem foi o Dia Internacional para essa erradicação e nós vamos conversar sobre isso com o professor de Direito Internacional da Unicamp e também de outras instituições, o professor Luiz Renato Vedovato. Ele vai estar conosco falando sobre isso. E ainda vamos falar também sobre como animar, trazer o bom ânimo para advogados e advogadas manterem os seus escritórios ou até mesmo a carreira solo. Estará conosco aqui em nossos estúdios o Dr. Flávio Grutti e também a doutora Letícia Lobo Filho. Contato restabelecido, Luiz Alves. Voltamos a falar então com o Dr. Gabriel Chavegatti. Dr. Gabriel, vamos começar pelo começo. Impostos. O senhor estava falando sobre a questão que envolve a realidade, o fator social também da propriedade de um imóvel?
Isso, Sérgio. Na verdade, peço desculpas pela falha do áudio, né? Nós precisamos entender que essa foi uma decisão muito importante, uma evolução do pensamento jurídico muito importante. Em algum momento, durante a defesa dos direitos humanos de primeira geração, compreendeu-se que não bastava somente defender a liberdade de ter a propriedade. Era necessário também que a propriedade tivesse uma contribuição para o meio social. E aí surge a Constituição de Weimar, na Alemanha, que diz: a propriedade obriga. Obriga a quê? Obriga o proprietário a contribuir. Então, o imposto é muito importante porque ele cria o ciclo de que aquela propriedade vai contribuir para o governo e o governo vai contribuir respeitando aquela propriedade e melhorando as condições. Então, a valorização imobiliária, muitas vezes, depende desse ciclo de impostos.
Nesse caso, então, doutor Gabriel Chavegatti, quais impostos são incidentes sobre a propriedade imobiliária?
Nós temos, em verdade, três impostos muito importantes. Então, o primeiro, sobre a aquisição do imóvel. Então, sobre a aquisição do imóvel, nós temos o ITBI, que é o Imposto de Transmissões de Bens Imóveis Intervivos, ou seja, toda negociação entre pessoas, ela incidiria ITBI, que é uma transmissão de bens imóveis entre vivos. Ou até mesmo, quando você tem o caso de doação onerosa, incidiria também o ITBI. Nós temos o imposto que incide sobre a manutenção do imóvel. Então, você tem o IPTU, que é imposto sobre territorialidade urbana, que ele é sobre imóveis urbanos. Só de você manter, você já tem que pagar o imposto do IPTU. E, claro, quando você tem terras rurais, o ITR, esse de competência da União. Um ponto importante para a gente destacar, Sérgio, é que dois desses impostos, tanto o ITBI quanto o IPTU, fazem parte da carteira da municipalidade, ou seja, ela é competência do município de fiscalizar e de estabelecer a cobrança desse imposto. Ele faz parte de uma carteira muito grande da capacidade econômica que o município tem de contribuir com a melhoria da região.
Doutor Gabriel, sempre falamos do IPTU. Ele é sempre cobrado do proprietário ou ele pode ser transferido, então, para o locatário?
Essa é uma dúvida muito grande que a gente vê, especialmente nas populações urbanas, né? Do locatário ter que arcar com o IPTU. As pessoas se indignam com isso. De fato, a lei 8245, a lei de locações, ela definiu que a responsabilidade do pagamento do IPTU seria do locador. Isso concorda com a ideia de que o responsável tributário pelo Código Tributário Nacional, CTN, é o proprietário. Ocorre que a lei 8245 definiu assim, a responsabilidade do locador desde que o contrato não verse de forma diferente. Então, como na hora da contratação, em geral, o locador tem o poder muito grande, que é ele quem está oferecendo o imóvel, então ele tem muitas vezes o poder de sedimentar e de definir as cláusulas do contrato, ele acaba inserindo a cláusula e transmitindo a responsabilidade para o locatário. Uma coisa que é interessante a gente colocar é que essa transmissão da responsabilidade de arcar com o IPTU, ela não pode ser oposta ao fisco. Então, se por acaso o município vem cobrar o IPTU, ele vai cobrar do proprietário, que é o responsável primário. E aí, por força de contrato civil, o proprietário pagando aquele imposto, ele pode regressar pelo contrato de locação contra o locatário, porque o locatário está assumindo aquela responsabilidade. Então, no caso, eles se tornam uma espécie de corresponsáveis, mas para o fisco vai continuar sendo o proprietário. Um outro ponto interessante da gente colocar é que o IPTU não está ligado diretamente à propriedade do bem, mas sim, muitas vezes, à posse. Então, é parte do processo de regularização imobiliária que o IPTU seja, aquele imóvel irregular, muitas vezes, seja cadastrado em nome da pessoa possuidora, e aí ela passa a contribuir com o IPTU, independente da propriedade. Então, estar pagando IPTU não significa uma propriedade irregular. Ela significa que houve um cadastramento daquele possuidor para aquela comunidade. Isso aí é parte do processo de regularização. Pode ser que um dia aquela pessoa se torne proprietária efetiva do imóvel.
É bem interessante esse ponto que o senhor traz, porque muita gente acaba falando, né, até inconscientemente, sem ter certeza que está pagando IPTU é porque o imóvel já existe e vai ficar mais fácil para ser reconhecido, quando de fato não é bem assim, né?
Não é bem assim. A propriedade imobiliária no Brasil, ela é definida pelo Código Civil por dois aspectos. O primeiro é a posse direta, né? Então, eu tenho uma transmissão da posse, que é aquilo que a gente tem para bens móveis. É simplesmente o que a gente chama de tradição no meio jurídico. Ou seja, alguém entregou a posse daquele imóvel. E o outro é o registro. Então, se não, nós não temos esses dois elementos, você não tem uma propriedade definida. O registro é fundamental para você ter a propriedade daquele imóvel.
Doutor Gabriel Chavegatti, e como é que o governo acaba calculando o valor do imóvel para aplicar o imposto?
Esse é o ponto de maior dúvida da jurisprudência, viu, Sérgio? Inclusive o STJ, como a gente já adiantou, né? O STJ recentemente, ele definiu, pelo tema da repercussão geral, né, o número 1113, ele definiu que para o caso, por exemplo, do ITBI, vale o valor de declaração. O que nós temos? Nós temos no Código de Tributário Nacional uma expressão que gera muitas dúvidas, que ele define que para o ITBI e para o IPTU, a forma de cálculo é sobre o valor venal do imóvel, ou seja, o valor de venda. Isso sempre é complicado de se definir, porque o mercado imobiliário, ele trabalha com uma lógica, muitas vezes, que é uma lógica de acréscimo da valorização. Então, eu, como vendedor, quero vender o meu imóvel por 1 milhão, ok? É o que eu quero. Então, se ninguém vier comprar o meu imóvel vai ser vendido por 1 milhão. Se não for esse valor, eu não vendo. Ah, mas o seu imóvel não vale isso. Ok, então eu não vendo, ponto. Né? E aí, quando o imóvel, quando eu preciso calcular o IPTU, muitas vezes eu preciso apresentar mais ou menos qual é o valor daquele imóvel naquela região, e não o valor sentimental da pessoa. Então, para o IPTU, a municipalidade, né, ou no caso do Distrito Federal, que também tem o poder do IPTU, também tem a competência do IPTU, ele vai fazer uma avaliação pelo valor de mercado da região. Então, ele vai verificar as últimas vendas, o registro das últimas vendas, e vai fazer um valor médio para aquele imóvel, para o metro quadrado daquele imóvel. Não importa o quanto você está colocando naquele imóvel. Para o ITBI, e aí esse foi o ponto que a STJ definiu muito bem, o ITBI não vale o que é definido pela municipalidade de acordo com a média. Vale aquilo que efetivamente foi colocado no negócio. Então, a média do metro quadrado, às vezes, tá num valor X, que a municipalidade entendeu que é X. O meu imóvel, ele está muito deteriorado, ele está muito desgastado, ele não vale tudo aquilo. O meu metro quadrado, com certeza, não vale tudo aquilo, porque o meu imóvel tem diversos vícios. Por isso, vale o valor que declaramos no negócio. Então, se eu vendi o meu imóvel por 1 milhão, o imposto tem que ser sobre o valor de 1 milhão, claro, é um percentual, né? É 3% ou 4%, dependendo da localidade. Mas não aquilo que foi definido pelo município.
Nesse caso, o que é chamado, então, já que estamos falando de IPTU, o IPTU progressivo, doutor Gabriel Chavegatti?
O IPTU progressivo, ele é uma ferramenta criada, né, pela ideia de proteção da função social do imóvel, né, da propriedade. O que se entendeu para a formação dessa ideia? Entendeu-se que quando eu começo a criar urbanidade numa certa região, então eu pego uma região que antes era tipicamente rural e por motivos que muitas vezes envolvem uma expansão, motivos de muitas vezes envolvem tanto um interesse mercadológico ou um interesse governamental, de políticas públicas, eu começo a fazer um parcelamento imobiliário daquela região. E aí, nesse parcelamento imobiliário, ou parcelamento urbano, eu começo a criar urbanidade para aquela região específica. Só que, enquanto eu tenho imóveis não construídos naquela região não consegue se valorizar, e ela não consegue me dar também as vantagens de ser urbano, que é os instrumentos públicos e outras coisas. Então eu crio para os terrenos vazios um IPTU que vai aumentando progressivamente até que a pessoa construa naquele imóvel. Isso é o que a gente chama de proteção do IPTU progressivo. É uma obrigação de que aquela pessoa que tem o imóvel não fique só valorizando o lote, mas crie também urbanidade através de uma residência.
Dr. Gabriel Chavegatti, felizmente o nosso tempo já está esgotado. Eu gostaria de agradecer muito a participação do senhor aqui no Revista Justiça de hoje, falando sobre os impostos que incidem sobre a propriedade imobiliária. Muito obrigado, até a próxima.
Até a próxima, Sérgio. É sempre um prazer falar com você e com os nossos ouvintes do Revista Justiça.